Social X. Ele se pronuncia 14 dias depois do desaparecimento.
Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é segunda-feira, 23 de dezembro de 2024. A seguir, a correspondente em Madrid fala sobre as tradições natalinas dos espanhóis neste fim de ano. Às vésperas do Natal, o jornal Le Parisien critica a falta de fiscalização suficiente contra o abuso de álcool ao volante pelos motoristas parisienses. Vamos ouvir uma entrevista com Maurício e também a coluna quinzenal de Flávio Aguiar. Ele analisa as cicatrizes do apartheid 30 anos depois do final desse regime de segregação racial na África do Sul. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Quem vai a Madrid nessa época encontra uma cidade natalina. Entre luzes espalhadas pelo centro e tradições típicas do período, a capital espanhola oferece inúmeras possibilidades para quem quer viver os dias de festa intensamente. A correspondente da RFI na Espanha, Ana Beatriz Farias, deu um passeio pelo centro madrilenho e conversou com algumas pessoas que estão aproveitando o fim de ano em Madrid. Olá, Ana Beatriz. Por onde começamos esse percurso?
Nossa primeira parada é numa fila. Uma grande fila que se forma em frente à Doña Manolita, uma lotérica bastante famosa em toda a Espanha e que fica no coração de Madrid, a uns 200 metros da Puerta del Sol. Esperando para comprar um bilhete que dê acesso à sorte grande, tem gente de toda a idade, sozinha, acompanhada, tudo para chegar a tempo da loteria de Natal, uma tradição espanhola que move multidões em busca de uma vida mais endinheirada. A loteria Doña Manolita é conhecida por ser a que vende mais números e também por ser a que dá mais sorte. Já são mais de 80 prêmios principais repartidos desde 1904 pela lotérica, segundo o estabelecimento. Um dos apostadores que encontramos encara a longa fila da Doña Manolita pela primeira vez. Ele é Rodrigo Salineiro, um criador de conteúdo que diz não entender como pode haver uma espera sempre tão grande para comprar um bilhete que seja vendido aqui. Mesmo assim, ele veio e se somou à enorme quantidade de gente que acredita que talvez valha a pena esperar se é para comprar na famosa loteria. E toda a sorte de Rodrigo vai estar lançada sobre um único bilhete.
Um que não tem tanto dinheiro. Um e não peça mais.
Se esse for justamente o seu passaporte para a riqueza, Rodrigo diz que pretende investir ou guardar o montante para coisas futuras. Já o administrador Daniel Forcada, que também decidiu pegar a fila numa tarde chuvosa para conseguir um bom bilhete para a loteria de Natal, não tem planos para o dinheiro que poderia vir a ganhar. Segundo ele, esse tipo de coisa só se decide quando o prêmio já está na mão. Acompanhado da esposa e do filho de um ano, Daniel, que vive em Zaragoza, está aproveitando a viagem a Madrid para dar continuidade a uma tradição que vive há bastante tempo.
Em casa sempre jogamos na loteria, sempre, a vida toda. Tanto primitivas como o Euromilhão. Então agora, no Natal, há mais motivo ainda. Jogamos sempre.
No final da fila, esperando para tentar a sorte, encontramos Mauricela Guarati, que trabalha como porteira e vem até a lotérica para comprar bilhetes para ela e para mais gente. Tem até aposta encomendada diretamente da Suíça. A escolha de vir até a lotérica Doña Manolita tem a ver com a boa fama do lugar.
Como Doña Manolita é bem conhecida, tento ver se consigo ganhar o prêmio principal, que já saiu muitas vezes. Mas sim, ultimamente, eu tenho jogado. No ano passado, joguei e ganhei o que investi.
O resultado da Loteria de Natal, como acontece todos os anos, foi divulgado no dia 22 de dezembro, num sorteio televisionado para todo o país. O gordo, como os espanhóis costumam chamar o primeiro prêmio, não saiu para bilhetes vendidos na clássica Doña Manolita. Mas, certamente, nas festividades de 2025, muitos apostadores seguirão formando fila para comprar na lotérica.
E além de toda essa mobilização que se nota nos dias anteriores à Loteria de Natal, o que mais chama a atenção de quem caminha pelo centro de Madrid no fim de ano?
Sem dúvidas, as luzes de Natal são uma atração à parte e conquistam olhares de moradores e de turistas do mundo todo. Claro que entre eles estão os brasileiros. Em plena Puerta del Sol, a publicitária Mariana Ortigosa e o consultor Fabrício Amaro registravam tudo que as lentes de um celular podem captar. Recém-chegados à cidade, os dois são só encantamento ao falar do que têm feito em Madrid e seguem passeando para descobrir mais belezas da capital noturna e iluminada.
Resenha da imprensa francesa. Adriana Moisés.
Neste período de festas, o jornal Le Parisien denuncia a falta de fiscalização suficiente contra a embriaguez ao volante na capital francesa. Os motoristas parisienses com teste positivo no bafômetro são 5 vezes mais numerosos do que na média nacional, mas, paradoxalmente, a autuação contra esse tipo de infração é menos frequente do que em outras cidades francesas, o que alimenta o sentimento de impunidade, critica o diário. Enquanto o Brasil adotou a lei seca em 2008 e a fiscalização é feita tanto pela Polícia Militar quanto por agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Estadual de Trânsito, a França não dispõe de agentes especializados no policiamento do trânsito. O mesmo policial, encarregado de impedir roubos, tráfico de drogas, homicídios e atentados, é levado a fazer blitz no trânsito. Porém, como as outras demandas são prioritárias, a fiscalização de motoristas é considerada menos urgente. A Polícia Central de Paris garante que organizou, em 2023, 83 grandes operações de combate à insegurança rodoviária e 38 em 2022. O Ministério do Interior contabiliza uma média de 4 testes de bafômetro por 1.000 habitantes na capital, em comparação com 119 por 1.000 no resto do país. O limite tolerado para dirigir é de 0,5 grama de álcool por litro de sangue, o equivalente a 0,25 miligramas por litro na fiscalização. Cerca de 25% dos motoristas parisienses têm resultado positivo nos testes de alcoolemia, aponta o Le Parisien. Por falta de agentes dedicados e por ser uma atividade que não dá dinheiro aos cofres públicos, como dão os radares de velocidade e a autuação automática por câmeras de vídeo em semáforos e faixas exclusivas de ônibus, Paris virou a capital do álcool ao volante, denuncia o Le Parisien.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
Dentes de Crocodilo. Este é o mais novo livro do jornalista e escritor Maurício Torres Assunção, nosso entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, é um prazer recebê-lo e te ver aqui na RFI, Maurício.
Com certeza, Elcio. Bonjour a todos que estão ouvindo o programa.
Maurício, desta vez você vem aqui então à RFI, onde você, né, trabalhou também, né, na nossa redação, com uma obra de ficção, é o seu terceiro livro, é uma obra que conduz aí o leitor por uma trama muito envolvente, envolve o Brasil, envolve a França, tem mistério, tem tragédia, tem música. Então eu queria que você começasse contando pra gente como é que surgiu essa ideia dessa obra, Maurício.
Dentes de Crocodilo ainda é, de certa maneira, uma consequência do meu primeiro livro, A História do Brasil nas Ruas de Paris, né? Quando eu fiz uma pesquisa imensa sobre a comunidade brasileira em Paris, e nessa pesquisa nós tivemos, por exemplo, os Barões do Café, que entraram no meu segundo livro, no Cafeína. Então, quando eu escrevi Dentes de Crocodilo, eu ainda aproveitei muito dessa pesquisa, usando agora a vida do Villa-Lobos e da cantora lírica Elsie Houston, né? Mas como eu queria fazer um romance, uma história de ficção, eu criei 2 personagens que vêm do Brasil, contemporâneos, e eles vão estudar a vida do Villa-Lobos e da Elsie Houston, e com isso você vai ter essa mistura de literatura contemporânea de ficção com literatura histórica.
E, no caso, Maurício, você faz, então, essa narrativa a partir do ponto de vista de um dos personagens, né?
Isso.
São 2 principais, os protagonistas, mas a partir de um dos personagens, o Nando. Como é que foi essa escolha?
Então, eu tinha que criar um personagem para contar a história do outro. Era isso que eu queria, porque aí também eu criava uma história de amizade, entre dois homens que se conhecem há mais de 40 anos, desde a infância, e eles se reencontram em Paris na maturidade e vão recontando a história dessa amizade, né? Então eu tinha que criar um personagem que fosse o personagem narrador, que vai ser o jornalista, que é o Fernando, também chamado de Nando no livro, e que ele vai contar a história do Wagner Krause, que é esse brasileiro que vai estudar a história do Villa-Lobos profundamente, e ele vem a Paris para dar uma aula na Sorbonne sobre Villa-Lobos, fazer palestras, né? E é aqui que ele se apaixona por uma aluna, que é o começo da grande tragédia, né?
Pois é. É, como você comentou, a música tem um importante papel, né? São dois nomes da música brasileira que você traz, né, muitas informações sobre isso. Como é que foi esse teu trabalho de pesquisa para você chegar a isso através desses dois personagens, né, mas que contam muito da história desses dois expoentes da música brasileira, Elcy Houston e também o Heitor Villa-Lobos, Maurício?
Então, o Wagner Krause, ele é professor de cultura brasileira no King's College, na Inglaterra. Ele vem para a Sorbonne fazer uma pesquisa sobre Villa-Lobos, que é a especialidade dele. Essa parte da pesquisa do Villa-Lobos, para mim, já estava feita, porque foi a parte que foi incluída na história do Brasil nas ruas de Paris. Mas quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri também a existência da Elcy Houston, que foi essa cantora lírica brasileira dos anos 20, muito importante, porque não só era cantora, mas como também era uma pessoa que tinha envolvimento com a academia. Ela chegou a fazer palestras na Sorbonne, ela escreveu um livro sobre música brasileira, publicado pela Sorbonne nos anos 30. Eu queria redescobrir, revalorizar a Elcy Houston para que as pessoas descobrissem ela.
O título desse seu terceiro livro é bastante curioso, Dentes de Crocodilo. Dá para você explicar como é que foi a escolha desse título?
Dentes de Crocodilo, na verdade, foi um apelido que o Villa-Lobos recebeu aqui em Paris em 1927. Quando ele estourou aqui em Paris com grande sucesso, havia um crítico chamado Florent Schmitt, que era um crítico muito importante na época, que ele podia destruir uma carreira e podia valorizar um artista, e ele vai valorizar o Villa-Lobos porque o Villa-Lobos fazia uma arte para ele selvagem. Então ele dizia que o Villa-Lobos tinha olhos de brasa e dentes de crocodilo. Então daí veio o nome Dente de Crocodilo, que depois tem uma certa associação com uma espécie de perversidade sexual, porque tem vários momentos no livro que você associa Dente de Crocodilo com uma selvageria sexual, digamos assim.
A narrativa, né, é quase que construída de maneira cinematográfica, né?
Talvez porque eu tenho passado nisso, né? Eu trabalhei 20 anos em televisão E fiz mestrado em cinema, então eu acho que eu tenho uma linguagem muito visual e eu gosto disso. Eu acho que você tem que permitir ao leitor ver o filme na cabeça. Né? Quando o leitor lê o livro e está vendo o filme na cabeça, é porque está funcionando.
Tá certo. Maurício Torres Assunção, jornalista e escritor, que lançou recentemente seu terceiro livro, Dentes de Crocodilo. Muito obrigado pela presença, pela
entrevista.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional. Flávio Aguiar.
Há exatos 30 anos, o regime do Apartheid chegou ao fim na África do Sul. Os principais personagens deste final pacífico para um dos regimes mais odiosos de segregação racial da história humana foram o líder do Congresso Nacional Africano, CNA, o negro Nelson Mandela, depois de amargar 27 anos na prisão, e o líder do Partido Nacional da África do Sul, PN, o branco Frederick William de Klerk, que foi presidente do país entre 1989 e 1994. Neste ano, na primeira eleição realmente universal e democrática no país, Mandela foi eleito presidente, cargo que ocupou até 1999. O regime do Apartheid foi oficialmente instituído na África do Sul a partir de 1948, quando o Partido Nacional, liderado por Daniel Malan, venceu as eleições comprometendo-se a manter a supremacia política, econômica e cultural da minoria branca. É verdade que o regime segregacionista, voltado contra a maioria negra, tinha antecedentes longínquos, promovidos pelo colonialismo europeu dos portugueses, da Companhia das Índias Orientais e do Império Britânico, que dominou a maior parte da região até quase o começo da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, o regime de discriminação racial instituído a partir de 1948 e conhecido com o nome de Apartheid, chegou a um alcance e um requinte cruel raramente vistos na história humana, entre aspas, aperfeiçoando as segregações anteriores. Um exemplo desse aperfeiçoamento, entre aspas, por exemplo, o chamado Ato de Imoralidade de 1927 proibiu o casamento entre pessoas brancas e negras. Já o Ato da Proibição de Casamentos Mistos de 1949 proibiu o casamento de pessoas brancas com pessoas de qualquer outra raça. O Apartheid reconhecia a existência de quatro raças no país: os brancos, os asiáticos, inicialmente chamados de indianos, os, entre aspas, colored, que no Brasil o IBGE chamaria de pardos, e os negros. Curiosamente, os documentos de identidade de brancos, asiáticos e colored registravam a raça de seu proprietário. Os dos negros, não, condenados que eram a uma espécie de anonimato humano. A legislação do Apartheid era vasta e abrangente, e sua violação era considerada um crime contra o Estado, ou lesa pátria, com punições extremamente severas. Estabelecia a segregação racial em todas as dimensões da vida, da intimidade sexual aos locais de trabalho. Abrangia a licença para o estabelecimento de residência, os locais de trabalho, os serviços públicos, o transporte, a educação, a saúde, o lazer e tudo o que mais que a vida pudesse compreender. Apesar da forte resistência interna e internacional, os governos do Apartheid estiveram longe de permanecerem isolados. Devido à Guerra Fria, contaram com forte apoio entre políticos conservadores, como Ronald Reagan, dos Estados Unidos, Margaret Thatcher, na Inglaterra, no sistema bancário e financeiro internacional, na indústria de armamentos e no serviço de inteligência policial de diversos países, em todos os continentes, inclusive africanos. Tornou-se um forte defensor dos remanescentes do colonialismo europeu na África e apoiador de políticos da direita nos países que deles se liberavam. Preso em 5 de agosto de 1962, Nelson Mandela tornou-se o principal líder e símbolo da resistência contra o regime, sendo condenado por alta traição algum tempo depois. Passou por algumas prisões durante o pouco mais de 27 anos que ficou no cárcere. Era submetido a um regime duríssimo. Podia escrever apenas duas cartas por ano, cada uma com no máximo 500 palavras, e submetidas à censura antes de serem enviadas. De Klerk foi o político branco que chegou à conclusão de que os dias do Apartheid estavam contados e se dispôs a apressar o seu fim antes que fosse tarde demais para uma solução negociada. Entre outras providências, apressou a libertação de Mandela, o que aconteceu no começo de fevereiro de 1990. 4 anos depois, Mandela saía de sua casa no bairro de Soweto, em Joanesburgo, direta e triunfalmente para o Palácio Presidencial. Se a legislação do Apartheid foi varrida do mapa e hoje ele é considerado um crime contra a humanidade, as suas cicatrizes estão longe de desaparecer. Um relatório do Banco Mundial de 2022 deu à África do Sul a incômoda posição de ser o país mais desigual do mundo. Por exemplo, os traços remanescentes da divisão de bairros residenciais são claramente visíveis, além de outros. Organizações não governamentais e agências do governo reconhecem a existência de racismo e de diferenças graves de oportunidades, emprego e serviços em prejuízo da população negra, que perfaz mais de 80% dos 62 milhões de habitantes do país, sendo que aqueles que têm mais de 30 anos conheceram a vida sob o Apartheid. Entretanto, apesar das dificuldades, o sentimento que se percebe no tratamento cotidiano com quase todas as pessoas é de alegria e de um otimismo comedido. Claro, viver sob o Apartheid devia ser algo tão horrível que qualquer outra forma de vida é bem-vinda.
Rádio França Internacional.